Hoje é dia da grande entrevista com o presidente da Junta de Freguesia de Fragude, Luís Veríssimo. Fragude é uma freguesia da Lagoa, na região do Algarve, situada no extremo poente do município. Tem 5,41 km² de área e 1.973 habitantes dos censos de 2011. Fragude foi elevada à categoria de vila em 13 de maio de 1999. Juntamente com as freguesias de Lagoa e de Estombar, constituíram o território do Conselho de Lagoa após a desanexação do Conselho de Silos em 16 de janeiro de 1773. É uma terra de pescadores que desde sempre esteve intimamente ligado, portanto, ao rio e ao mar. Hoje, embora mantenha a mesma ligação ao mar, a sua atividade económica está ligada à atividade turística. Para além da vila, possui outros aglomerados urbanos em franca expansão, dos quais destaca a aldeia Luís Francisco, Val de Azinhaga, Corgos, Gramacho, Presa de Moura e Val de Lapa. Possui ao longo da sua área territorial uma vasta extensão ribeirinha e marítima, da qual se destaca o seu pitoresco e belo cais de pesca, bem como uma pequena área da costa marítima, da qual se destacam também as praias de Angarinha, Praia Grande, a Infanta, Molhe, o Pintadinho, João Lopes, Caneiros, a Furada e Torrados, assim como outras belezas naturais, tais como a Ponta do Altar, as falésias, as Furnas, os Algares e Leixões. O arquiteto Luís Veríssimo é hoje o nosso convidado de hoje, em representação do Partido Socialista, portanto é presidente da Junta de Freguesia de Fragude, ganhando as eleições de outubro de 2017 com uma maioria absolutíssima. Bom dia, Sr. Presidente, bem-vindo então aos microfones da Rádio Lagoa.
Bom dia, Luís Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa, como eu ouvi.
Exatamente. Sr. Presidente, assim de uma forma sintética, qual é a sua experiência na vida pública como autarca?
Olha, eu começava por fazer uma pequena correção. Efetivamente, eu não estou aqui em representação do Partido Socialista. Eu estou aqui em representação da freguesia de Fragude.
O que eu disse é que foi eleito pelo Partido Socialista.
Eu sei. Mas é bom que se faça esta diferença, porque realmente as eleições são de 4 em 4 anos e a partir daí o que conta é efetivamente as populações em que depositaram confiança nós.
Portanto, qual a sua experiência na vida pública?
Já passou pois, a minha experiência na participação na vida pública, isso vem quase desde a escola primária, porque eu toda a minha vida sempre tive a disponibilidade e uma entrega total a tudo aquilo que me era solicitado. Comecei desde muito novo por representar as cores do Fragudense na altura, ainda também muito jovem, comecei por com outros amigos de formar uma banda musical, o que era difícil na altura, porque pouca gente em Fragude tinha luz. E nós tínhamos uma banda elétrica. Fiz teatro na freguesia de Fragude, fui dirigente associativo de quase todas as associações da coletividade, fui tesoureiro da Junta de Freguesia nos anos 80, sou presidente da Junta uma série de mandatos, já fui vereador da Câmara Municipal, já fui candidato à presidência da Câmara Municipal, já fui deputado, agora volto novamente a ser presidente de Junta. Portanto, como vê, isto é uma entrega desde sempre, porque isto não é quem quer, é quem sente o problema. E eu estou sempre disponível, sempre, seja em que campo for, para dar, se é que tenho alguma coisa a dar, ou melhor, ao meu concílio e à minha terra.
Em relação às pessoas, por vezes interrogam-se, porque é às juntas de freguesia que, quando há qualquer problema na terra, é às juntas de freguesia que recorrem logo, numa primeira fase. E as pessoas desconhecem quais são as competências de uma junta de freguesia. Quer dizer algumas?
E há coisas que são, eu não diria caricatas, mas que são realmente o presidente da junta de freguesia. E numa terra como Fragude, eu penso que isto não acontece em todo o lado. A junta de freguesia é para tudo. Eu dou-lhe só um pequeno exemplo, que isto demonstra a ligação e a relação que existe entre a população e o Presidente da Junta ou a Junta de Freguesia no seu todo. Não há muito, o telemóvel está sempre disponível a qualquer hora. E eu atendo o telemóvel e ouço no outro lado alguém a chorar. Fiquei aflito, porque pensei que poderia ser os filhos, poderia ser os netos. Qualquer problema, uma da manhã, não é? Fiquei aflito e a pessoa que me ligou, àquelas horas, chorava, chorava, chorava. E eu, mas o que é que se passa? O que é que se passa? Então a senhora conseguiu falar, era uma senhora, dizendo que estava a limpar a cozinha e ao desviar o fogão, encontrou por trás do fogão uma série de baratas. Isto é um exemplo, um pequeno exemplo, que dá para ilustrar a ligação. Ou seja, há baratas, é com o Presidente da Junta. Mas, lá ver, isto faz parte da minha forma de estar também na vida. Muitas das vezes acontece que passam um, dois, três dias e ninguém me põe problema nenhum. Eu às vezes pergunto à minha mulher, mas o que é que se passa que ninguém me chateia à cabeça? O que é que está a passar comigo? Porque assim é normal. E quem for para a política, e quem for nomeadamente por uma junta de freguesia, e que não tenha esta predisposição, esta sensibilidade para estar sempre disponível, então melhor é ficar em casa.
Exatamente. Normalmente, não é normalmente, agora há sempre um protocolo entre a Câmara e as juntas de freguesia, no sentido de descentralizar alguns serviços. Em relação à junta de freguesia de Fragudo, quais foram as delegações de competências que a Câmara transferiu para Fragudo?
Lá bem, como sabe, o Luís também foi, numa altura da sua vida, também foi presidente de junta, só que a legislação era uma outra. E neste momento, não há dúvida que é por isso que eu sou um defensor da regionalização. Eu acho que, não sou agora, sempre fui, porque quem sabe onde chove, na nossa casa somos nós que lá vivemos. E não há dúvida que devia de haver maior descentralização, porque muitas das vezes é evidente que a junta de freguesia, e eu falo só pela pergunta, nós não temos pessoal que nos permita fazer grandes coisas, e queria aproveitar esta oportunidade que me dá para daqui mandar um abraço cheio de solidariedade para os funcionários da junta, porque felizmente há 3 ou 4 meses abrimos concurso e colocamos mais uma pessoa na rua, na junta de freguesia, quando tivemos anos e anos só com um funcionário na rua, que por acaso é o enterrador. E sempre que há funerais, são dois dias que o João Lázaro, portanto, não pode prestar outro tipo de serviço. Isso, se reparar, Luís, muitas das vezes as pessoas exigem e têm razão para exigir. Agora, como é que podemos responder às reivindicações, aos anseios da população, se porventura qualquer estabelecimento comercial em Fragudo tem 5, 6 funcionários para servir uma pequena área de esplanado, uma pequena área de comercial? Agora imagino que é a junta de freguesia ter que servir uma população inteira, porque os números que referiu é em relação aos recenseados, mas nós temos o dobro dos residentes em Fragudo. Nós neste momento devemos ter 3.500 a 4.000 pessoas residentes em Fragudo. Embora só 1.900, cerca disso, estejam recenseados. E como é que é possível a freguesia, somente com uma pessoa na junta de freguesia e outra pessoa na altura na rua, pode responder prontamente a todas as solicitações quando qualquer casa comercial em Fragudo tem 5, 6 funcionários? É difícil.
Exatamente.
E daí essa delegação de competências da Câmara tenta minimizar um bocado esses serviços. Mas é assim, é a vida que temos e temos que ir fazendo o melhor com aquilo que temos.
Ao longo de várias entrevistas que tenho feito aqui, e portanto há vários presidentes de junta de freguesia, não só do nosso concelho, mas também dos concelhos limítrofes, e não só aqui, por todo o Algarve também, são unânimes, os presidentes de junta são unânimes de que a maior parte deles já não querem se recandidatar, porque reconhecem que deram a cara na altura das eleições, procuraram ajudar os autarcas para ganharem a Câmara, e depois os presidentes de Câmara e os vereadores se apanharam lá dentro, esquecem-se que também chegaram lá com o auxílio dos presidentes de junta e os autarcas de junta de freguesia, e que depois se apanharam lá, portanto, esquecem, não lhes dão os meios para que possam, portanto, os autarcas de freguesia possam também chegar à população. Também é da mesma opinião?
Eu não quero partilhar essa opinião. Claro, cada caso é um caso. Eu não quero dizer que isso não possa ser de uma forma generalizada. Mas em relação a mim particularmente, e em relação, neste caso, à Câmara Municipal de Lagoa, a Junta de Freguesia ou os autarcas de freguesia, quando fazem essas reivindicações, eu não digo que não sejam justas. Quando fazem essas reivindicações, estão-se a referir à Câmara Municipal.
Exatamente.
A Câmara Municipal faz a mesma reivindicação perante o Estado. Quer dizer, isto é uma bola de neve. Eu entendo que nós temos que ser capazes que, com as poucas condições que temos para desenvolver o nosso trabalho, temos que ser capazes de inventar, temos que nos entregar de alma e coração. Quer dizer, eu entendo que ser autarca de freguesia é uma vocação, não é uma comissão. É evidente que muitas das vezes as câmaras municipais, e nomeadamente a Câmara de Lagoa, e como tal, e aí posso partilhar um pouco, os autarcas de freguesia querem sempre mais, mas muitas das vezes há uma legislação neste país. Repara-se, se houver um lançamento de uma obra pública, um concurso, isto leva um ano e meio para arrancar, e muitas das vezes ainda ficam desertos, porque as pessoas não querem, não concorrem. Portanto, é difícil. Dentro da dificuldade, e repare, quer dizer, qualquer Câmara Municipal, há uma década atrás, tinha um staff enorme. Tinha uma boa equipa de jardins, tinha uma boa equipa de esgotos, tinha uma boa equipa de águas, tinha uma série de gente. Hoje, e se calhar considerando a pouca atratividade que têm os honorários, os ordenados dos funcionários públicos, é evidente que as pessoas procuram melhorar a sua vida noutras áreas. E todas as câmaras municipais, neste momento, se veem na obrigação de contratar ao exterior empresas de jardinagem, de limpeza, de recolha. E tudo isto vai atrasando, porque a empresa não cumpre, a Câmara tenta escolher uma outra, e está aqui mais um período de tempo em que não há uma resposta. Já não é, a realidade já não é a mesma, e as exigências que se pedem a um autarca de freguesia já não eram as mesmas que eram há 20, 30 anos atrás. Tudo isto está numa constante mutação, mas eu quero crer que quem vai para uma situação destas, porque ninguém é obrigado a ser autarca de freguesia, somos nós que escolhemos, somos nós que queremos. E da minha parte tem havido, e em relação a Fragudo, tem havido uma solidariedade grande da Câmara Municipal. É evidente que se... Eu gostaria de ver muito mais coisas na freguesia de Fragudo, como é óbvio. Portanto, há uma série de situações que Fragudo precisa, que deviam ser resolvidas. Mas às vezes também...
Já lá vamos.
Reflito e pergunto-me, então, mas se a anterior gerência, os anteriores administradores do Conselho, que tiveram quase 3 décadas no Conselho, a gerir exatamente o Conselho de Lagoa, nada ou pouco fizeram, como é que a nova administração, em 5 ou 6 ou 7 anos, podia resolver todos os problemas? É evidente que eu sou exigente, sou chato, reivindico constantemente, mas tenho a noção que nem tudo aquilo que Fragudo precisa, nem tudo aquilo que eu quero é possível no momento. Mas vai-se fazendo, com a graça de Deus, vai-se conseguindo suprimir algumas lacunas, embora Fragudo precisa de uma série de intervenções.
Já lá vamos. Em termos de verbas, a Junta de Freguesia de Fragudo, as pessoas nem têm a noção do dinheiro que a Junta de Freguesia recebe. Em termos de verbas do FFF e também quanto recebe e quanto a Câmara transfere através do protocolo, também dê a...
Sim, a ronda, o excedente de qualquer coisa, mil euros, mas sim. Repare, se não existisse a transferência de competências por parte da Câmara Municipal, quer em capital, quer em... Falha-me agora a palavra, a outra palavra, bom, mas já vos digo.
Despesas correntes.
Portanto, se calhar, porque nós cada vez temos menos eleitores. Porque cada vez tem menos eleitores. E a verba do FEF vem através do número de eleitores. E vem através da dimensão da freguesia. Ou seja, a freguesia, como não cresce nem encolhe, tem sempre a mesma dimensão. Está a 5.4 km² de superfície.
Pode alterar é o recenseamento, não é?
Agora, o recenseamento altera constantemente, sempre para menos. Sempre para menos. E quanto menos eleitores nós tivermos, menos transferência existe para a freguesia. Mas cada vez temos menos eleitores e temos mais residentes. Ou seja, temos que, com menos dinheiro, dar resposta a mais pessoas. Porque se não forem eleitores, também têm o direito de querer a sua rua limpa, de querer o jardim arranjado, de querer ter os passeios em condições. Portanto, têm esse direito.
É o mesmo
e nós
problema.
Vamos tendo menos dinheiro e mais... E mais a quem ajudar a resolver os problemas.
Os números que dei há pouco dos recenseados, são de 2011. Tem ideia quantos agora em 2020 terá?
Terá muito menos, seguramente.
É?
Terá muito menos.
Uhum. Portanto, tem o mesmo problema que a maior parte dos presidentes.
E já agora, se o Luís me permite, uhum, dizer-lhe, temos cada vez menos recenseados. E há aqui uma lacuna grande na freguesia de Fragude que urge resolver. Temos menos recenseados porque os mais jovens, os mais velhos morrem.
Uhum.
Por exemplo, quero-vos dizer que o ano passado nós tivemos cerca de 60, 70 óbitos, uhum, na freguesia de Fragude. Ou seja, menos 60 ou 70 eleitores.
Exatamente.
Recenseados. E os mais novos, de acordo e perante a atual situação com que Fragude e o Algarve, mas nomeadamente Fragude neste momento, não têm a mínima possibilidade de se fixar na freguesia de Fragude em termos de morada.
Uhum.
Porque há efetivamente um valor exorbitante na especulação imobiliária, porque ninguém consegue adquirir uma casa em Fragude, porque eu costumo dizer que um tijolo em Fragude é mais caro que um quilo de ouro. E é preciso a Câmara Municipal, esta, a anterior ou a próxima, já deviam ter equacionado a possibilidade de criar construção a baixos custos, construção a custos controlados, para que se possa finalmente fixar gente em Fragude, para que Fragude amanhã não seja, como eu costumo dizer, o porta-aviões da ONU.
Uhum. Quer dizer, tem o mesmo problema das pessoas que vivem praticamente em Fragude todo o ano, mas que se encontram recenseados em outras freguesias, também tem esse problema.
Não, porque nós temos uma comunidade de grandes estrangeiros.
Uhum.
E os estrangeiros, parte deles estão recenseados, mas outra parte não. E há muita gente que reside em Fragude, por exemplo, como segunda casa, como terceira habitação, independentemente de não viver permanentemente.
Sim, sim.
Mas uma coisa é segura: todas aquelas áreas envolventes à freguesia de Fragude vão crescendo. Por exemplo, se nós pensarmos do que era o Prachal, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás.
Pois.
Hoje não, o Prachal hoje se calhar tem mais eleitores que a freguesia de Fragude, à custa do quê? Da construção e da chelaguense.
Exatamente.
Porque criaram uma habitação de baixos custos e as pessoas fixam-se e residem aí.
Uhum.
É que eu conheço, porque eu nasci em Fragude há quase 70 anos e conheço Fragude como Fragude me conhece a mim.
Uhum.
E há muita gente que abandona Fragude e que se queria fixar em Fragude.
Uhum.
E não tem possibilidade nem do arrendamento, nem da aquisição de uma casa, e se porventura for herdeiro de uma pequena habitação que os pais, os avós lhe deixaram como herança, ou preço que lhe acenam, só para lhe dar um exemplo, a casa que eu nasci, nas Calinhas, Pedro Álvares Cabral, é uma casa que tem 50, 55 metros quadrados. Portanto, sem acessibilidade de automóveis, porque tudo aquilo são escadas, uma casa com 60 e qualquer coisa anos de existência foi vendida muito recentemente por 250 mil euros.
Uhum.
Que é que comporta uma aquisição destas? Ninguém. Portanto, tem que forçosamente sair de Fragude.
Uhum.
E é pena que qualquer dia não se ouça falar fragudense em Fragude, que não se ouça falar português em Fragude, porque infelizmente a nossa juventude, os velhos morrem e os novos saem porque não há habitação.
Uhum. Qual é, no momento, a situação financeira da Junta de Freguesia?
A Junta de Freguesia é uma junta séria, não deve nada a ninguém, tem os ordenados em dia, e é evidente que só podemos fazer aquilo que podemos fazer. É uma gestão rigorosa, é uma gestão equilibradíssima, é uma gestão que eu pessoalmente não conseguiria fazê-la sozinho se não tivesse o apoio da nossa tesoureira, a doutora Sónia Silva, e do Nelson Sintra, que têm sido imprescindíveis, e o Nelson Sintra desde a saída, por motivos de doença, do Carlos Al, que também foi um elemento fantástico nesta equipa e que tudo o que tinha deu à freguesia de Fragude. Espero bem que ele crie condições para um dia mais tarde voltar também. Mas é evidente que a gestão, seja daquilo que for, não é personalizada. É uma gestão de que é uma equipa. Os funcionários são do melhor que há. Eu não sei se estivesse no lugar de um funcionário ou o cidadão normal. Por exemplo, o ordenado do coveiro do João Lázaro, que é coveiro, que é pedreiro, que é pintor,
um pouco,
que faz tudo, que trabalha ao sábado, trabalha ao domingo, trabalha ao feriado, que nunca tem férias, são 600 e qualquer coisa euros. E se ganham, no fundo, desemprego sem fazer nenhum.
Exatamente.
Isso é um convite. É um convite a que as pessoas não se empenhem e não trabalhem.
Agora, assente que a Comissão de Avaliação do Impacto Ambiental do projeto de dragagens do Rio Arado foi negativa, ou pelo menos tudo diz que sim, e a Junta de Freguesia e a Câmara estiveram na reunião com a APA. Qual o ponto da situação, uma vez que o processo ainda poderá reverter-se mediante a contestação da administração dos portos de Sines e o do Algar? Segundo se sabe, os promotores do projeto garantiram ao Bloco de Esquerda, numa reunião que tiveram com os deputados, que não vão despejar as lamas e as areias nas praias de Farragude, mas sim, longe, lá longe no mar. Há mais alguns desenvolvimentos?
Bom, isso é uma história que tem tido uma série de intervenientes e sempre com informação distorcida. A reunião que o Bloco de Esquerda teve com o administrador da APS aconteceu exatamente no mesmo dia em que a Junta de Freguesia foi convidada e a Câmara Municipal foram convidados para ouvir a APS. A APS solicitou uma reunião à Câmara Municipal, da qual que a Junta estivesse presente, e por sua vez, como havia um agendamento de uma Assembleia Municipal extraordinária, temática, em que o único ponto de ordem de trabalho era só esse, a realizar em Farragude, o presidente da APS, o administrador da APS, achou por bem que o presidente da Assembleia Municipal também estivesse presente. E isso aconteceu. E aconteceu exatamente com a administração da APS, em que o presidente da APS, a meio da reunião, teve que sair para ir receber o Bloco de Esquerda. Os outros dois administradores continuaram connosco. Bom, connosco, com a Câmara, com a Junta, com a Assembleia Municipal. O Bloco de Esquerda, é evidente, eu daqui, isto não é uma crítica, faz o papel dele, aproveitou algumas informações que teve e divulgou nas redes sociais, e eu aí se percebo, porque um partido político o que quer é captar votos, captar eleitorado. Agora, um órgão autárquico como a Junta de Freguesia, como a Câmara Municipal ou como a Assembleia Municipal, não são um partido político.
Uhum.
Portanto, não podem fazer, entre comas, esse show-off.
Uhum.
Nós só podemos divulgar aquilo que tivemos a certeza que é uma realidade. E neste momento, a única coisa que sabemos é que o parecer da APA é negativo em relação à proposta apresentada.
Uhum.
Mas nessa reunião connosco, foi solicitado por mim, ao Sr. Administrador da APS, que tudo aquilo que se conversou, que me fosse entregue, num papel, para se poder mostrar, para se poder dizer ao fim e ao cabo, e não falar por falar ou naquilo que diz que disse. Esse papel levou algum tempo a chegar, e quando fui de recebedor, é evidente que tudo isso sempre em consonância e em concordância com a Câmara e com a Assembleia Municipal, porque é assim que o Conselho deve reagir a um problema, embora da freguesia de Farragude, mas que é de todo o Conselho, não é? Reuni a Assembleia de Freguesia de Farragude, que é uma assembleia, que é um órgão, como se sabe, aberto ao público, perfeitamente divulgada nos placares da Junta, espalhados por toda a Junta de Freguesia. Convidamos particularmente, podiam não ter reparado na divulgação desse encontro, convidamos aquelas pessoas que se empenharam grandemente na recolha das assinaturas presenciais, para estarem presentes também. Convidamos os administradores todos do grupo que foi criado, e que foi nesse grupo que foi criada a tal petição que hoje está na Assembleia da República. E foi nesse encontro, nessa reunião da Assembleia Municipal, da Assembleia de Freguesia, como sabe, há um período antes da ordem do dia em que nós podemos falar sobre tudo e aberta à população e ao público, que foi dito exatamente aquilo, que essa proposta, se quisermos, a alternativa, apresentava. Mas quero dizer que oficialmente, ainda até hoje, pelo menos a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, não sei, não recebemos o parecer da rejeição por parte da APA.
Exatamente.
Eu particularmente consegui, que o reproduzia em papel e que está à disposição da população de Fargudo, se quiser consultar, para ir à sede da Junta de Freguesia.
Uhum.
Agora, eu quero acreditar, portanto, o promotor do projeto é a APS, como disse muito bem. Isso é, passa-se o mesmo como qualquer requerente põe um projeto na Câmara Municipal, em que a Câmara chumba o projeto por este ou por aquele motivo, e depois os técnicos desse requerente alteram o projeto para dar cumprimento ou para ser negativo. Neste caso é exatamente a mesma coisa. Aparece um projeto que é uma entidade que chumba o projeto, com toda a razão e com o meu apoio. Agora, o promotor seguramente vai fazer alterações e tentar submetê-lo.
Exatamente.
Essa proposta eu conheço, a Câmara Municipal conhece, a Assembleia Municipal conhece, dessa nova proposta. Foi essa que nós divulgamos naquela Assembleia de Freguesia que se realizou muito recentemente. É uma proposta mais minimalista, porque já houve três soluções para este problema. Houve uma primeira solução que passava pela demolição e pela reposição do Moio de Fragudo e que importaria 60 milhões de euros. Houve posteriormente uma outra solução que importava em 30 milhões, já mais minimalista. Esta que foi agora, quero acreditar, chumbada pela APA, como para ser negativo, importava em 17.500 milhões de euros. E seguramente a que irão apresentar no futuro será uma proposta muito mais minimalista. O que eu sei é o seguinte, e foi isso que nós, quando nos foi dada essa informação, dizermos que, lá ver, nós, o planeta é de todos. Aqui não há conselho de Lagoa e conselho de Portimão. Aqui há uma coisa que é comum, que é o Rio Arado. E o Rio Arado, os rios são fundamentais. E o Rio Arado é fundamental para Fragudo e para Portimão. Agora, tem que haver aqui razoabilidade, tem que haver aqui discussão, tem que haver aqui o ouvir as pessoas, coisa que nunca ninguém foi ouvido sobre isto. Porque Fragudo não merece, mais uma vez ser prejudicado. Repara, há 30 anos atrás, nos anos 90, ofereceram-nos aqueles 400 mil metros cúbicos de areia que estão à entrada de Fragudo, destruindo todo o sapal do Frito Velho.
Uhum.
E eu, na altura, portanto, eu era presidente de junta na altura, e reivindiquei grandemente, e opus-me grandemente, e enquanto deputado, levei a minha vida, porque eu era conhecido no Parlamento como o deputado das areias, porque aquilo incomodava-me grandemente. Apresentei vários documentos no Parlamento em relação à rejeição daquilo que lá está. E acreditando na altura, me dizia Macário Correia, que era o secretário de Estado do Ambiente, que aquilo facilmente ia ser retirado, quero dizer, porque na altura estava em construção a Via do Infante.
Uhum.
E então, como foi dito, como não tinha o dinheiro para pagar às dragagens, que era a minha equipa holandesa que veio fazer a dragagem, que essa empresa ia comercializar a areia para a construção da Via do Infante. Como o governo da altura, liderado pelo professor Cavaco Silva, por acaso algravio, deixou a Via do Infante à porta do pai em Boliqueme, portanto ela não veio para o Barlavento, portanto nós levamos sem a autoestrada até a Via do Infante, até Sacos, e Fragudo ficou com as areias até os dias de hoje.
Uhum.
Portanto, e isso nós não queremos. É preciso respeito por Fragudo, é preciso respeito pelo Rio Arado, e é preciso respeito porque Fragudo este ano faz 500 anos.
Uhum.
E não pode haver nenhum iluminado que queira de um momento para o outro alterar aquilo que o Criador fez, foi criar aquela natureza que é fantástica.
Uhum. Está um ano do final deste mandato. O que falta ainda fazer em termos de obras na freguesia de Fragudo?
Luís Vieira, para mim é fundamental que se crie tal habitação a custos controlados para fixar os jovens à freguesia.
Já falamos nisso, não é?
E quero dizer, e quando há pouco me diz que os presidentes de junta reivindicam mais obras, então é se calhar um presidente de junta ao contrário. Eu tomei a iniciativa de pedir ao Executivo da Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Luís Encarnação, que não fizesse neste mandato as obras para a Baixa de Fragudo. Está bem? Quando pedem obras para a sua freguesia, eu disse, não faças as obras no Largo de Fragudo, na Baixa de Fragudo. E porquê? Porque não se pode intervencionar a Baixa de Fragudo sem ter uma alternativa. Portanto, E então, a minha sugestão foi o seguinte: Fraguto tem um problema deficitário em termos de estacionamento. O casco urbano é difícil porque as ruas foram projetadas na altura, que na altura não havia, ninguém tinha automóvel em Fraguto. Nem no país, quanto mais em Fraguto. Portanto, as ruas chegavam para as pessoas passar. Hoje é difícil passar lá os carros, uma vez que estacionam de forma desordenada, e cá está a falta de civismo e egoísmo individual em detrimento do coletivo. Portanto, hoje há uma realidade que a Baixa de Fraguto é a zona central, se quisermos, da freguesia.
Sim.
E é necessário criar uma alternativa, que é a construção do tal silo, para que se possa aí estacionar 150, 200 automóveis, para os poder retirar do regato, e então sim fazer a intervenção na Baixa do regato. Porque não se pode mexer no regato sem ter uma alternativa. Portanto, prioridade para a Fraguto neste momento. Construção de habitação a custos mais baixos, para de forma a fixar os jovens em Fraguto, a construção do silo e a resolução de uma série de problemas, a construção da casa mortuária, porque eu não consigo conceber, isto é uma luta que eu tenho vindo a travar desde o início do mandato. Penso que neste momento as coisas estão bem encaminhadas e que se calhar dentro de pouco tempo iremos avançar com a construção finalmente de uma casa mortuária que tenha condições para que os familiares possam acompanhar os seus defuntos com o mínimo de condições, porque aquilo que nós hoje temos, e não sei se o Luís conhece, é uma pequena casinha ao lado da igreja que no inverno não tem condições. Portanto, é realmente temos falta de um espaço desta natureza, porque a única coisa que temos certo na vida é a morte.
Uhum.
Portanto, a casa mortuária será sempre bem-vinda, de forma a que as pessoas tenham condições de prestar a última homenagem aos seus antequeridos. Era a construção do silo, é a requalificação de todos aqueles caminhos. A estrada para o Fraguto, segundo o conhecimento que tenho, brevemente irá ser intervencionada, desde o pavilhão do Arado até à ponte Velha de Fraguto. É concluir aquele pequeno troço entre a escola primária e a estrada que vem do Valcanada, que hoje está em terra batida. Há todo um número de coisas. Por exemplo, neste momento temos um problema, que são o escoamento das águas pluviais no nosso cemitério, que é que urge resolver, porque cada vez que chove há uma lavagem por aí abaixo, porque o cemitério também é descendente em relação ao arruamento, e a água não sobe, escorre. Portanto, é preciso resolver essa captação e encaminhá-la para o outro lado. Há tanta coisa que fazer em Fraguto que eu penso que a Câmara Municipal, se quisesse gastar o orçamento todo em Fraguto, mesmo assim não resolvia os problemas todos que Fraguto nos apresenta.
Em relação a... Acha que a nova proposta do PDM para o Conselho de Lagoa resolve os problemas da freguesia de Fraguto?
Vá bem, isso é um documento, para já começar, que tem discussão pública neste momento.
Uhum.
Os PDMs, as UPs, o Protal, todos esses documentos, são documentos disciplinadores e são documentos que nos dizem antecipadamente se podemos ou não construir. É evidente que um PDM não é um documento aprovado pela Câmara. O PDM tem que ter um certo número de aprovações, um certo número de parceiros favoráveis para ser uma realidade. Quero dizer que, por exemplo, o Luís Vieira, se for um requerente à Câmara Municipal para apresentar um projeto, é evidente que isso não iria acontecer, mas o Luís Vieira, se fosse possível, apresentava 10 pisos de construção.
Uhum.
E a Câmara vai dizer, não, e dentro do bom senso, não é possível, fica lá com o primeiro e com o segundo primeiro andar. Em relação ao PDM é a mesma coisa. Mesmo que a Câmara tivesse uma pretensão de expandir a área de intervenção no PDM, vai ter uma série de intervenções exteriores, uma série de entidades que vão dizer não, na base dos 10 pisos, fica lá só para o primeiro andar.
Uhum.
Portanto, há aqui uma conjugação e é preciso que nós ganhamos, se todos nós ganharmos consciência, se nós todos fôssemos pessoas de bem, pessoas respeitadoras, pessoas que tivessem um comportamento cívico aceitável, não era preciso força de segurança, já reparou?
Uhum.
A força de segurança só existe para aqueles que se portam mal. E em relação ao PDM é a mesma coisa. Não havia necessidade de haver este tipo de documento se todos nós tivéssemos consciência que o planeta é de todos e não é de ninguém em particular.
Uhum.
E mesmo agora com este problema que se põe, e que todos nós estamos a viver no dia a dia, com esta pandemia que é a nível mundial, em que nos obrigou a um confinamento, é que nos obrigou a deixar de fazer coisas que fazíamos. E então tivemos muito mais tempo para pensar, porque tínhamos mais tempo para estar retidos em casa. Isto mesmo assim não ensinou nada a ninguém. As pessoas continuam a ser ruins, a odiar os outros, a não ser solidários. Portanto, tudo isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum.
A que perspectivas têm para o futuro da freguesia de Farragudo?
Perspectivas. Posso dizer aquilo que eu gostava que acontecesse agora. Eu não tenho a capacidade de condicionar o futuro, até porque eu não farei parte do futuro. Eu faço parte do presente e muito mais do passado. Mas o que eu gostaria que Farragudo continuasse era que continuasse a ser a terra que sempre foi, de gente humilde, de gente trabalhadora, de gente séria, uma terra virada para o mar. Você já reparou, Luís, que há 20, 30 anos atrás todas as pessoas, ou 80% das pessoas de Farragudo, viviam ligadas à indústria da conserva ou ao mar. Hoje não há uma fábrica de conserva na freguesia nem no concelho. Ou seja, o desenvolvimento, o pseudo-desenvolvimento turístico tem que ser assente em outras atividades, porque se não aparece outra vez o bicho que aí anda e o turismo para e morremos todos de fome. Portanto, quem quer ver novas atividades, por exemplo, Farragudo é uma vila pescatória, como diz, mas hoje grande parte dos pescadores no verão andam a fazer fretes, andam a ser taxistas na visita às... porque não há condições, porque aquilo que o mar nos dava já não nos dá, e com aquilo que querem fazer no Rio Arado ainda menos nos vai dar. Portanto, é acabar com uma cultura com 500 anos de existência, que era uma terra... Por exemplo, ali aquela zona da Angrinha, toda a vida eu conheci, que era uma zona banhada por... Aquela zona alimentou, e o rio Arado, alimentaram a população de Farragudo, a população do Praçal, a população da Mistureira, desde a mesmo, o Birbigão, o Lingueirão, a tudo. E hoje não há nada, porque nós homens somos uns piratas e damos cabo deste planeta, pensando que a seguir, por exemplo, o Luís, quando não tem água em casa, vai a um supermercado comprar um garrafão.
Com certeza.
E o supermercado, quando não tiver, pede ao distribuidor para lhe trazer mais água. Mas há de haver um dia que a água acabou.
Exatamente.
Portanto, é isso que temos de ter em atenção, que não estamos sozinhos e que qualquer intervenção nossa vai ter reflexos no planeta e nas pessoas.
Não querendo entrar na sua privacidade, e sabendo nós que a vida da autarca é bastante abrangente e nem sempre compreendida, onde fica a família no meio disto tudo?
A família no meio disto tudo são as únicas pessoas que não votam em mim. Portanto, porque são as pessoas que são mais sacrificadas pela minha entrega, pela minha dedicação. Eu estou sempre disponível. Eu quero dizer que ser autarca de freguesia, isto não é uma profissão. Porque, como sabe, eu nem vencimento recebo, porque abdico dele. Embora ali me conferisse, e muitas das vezes ainda colaboro do meu próprio bolso para alguma coisa que é necessário que a Junta não disponha. Mas isso sou eu. Ninguém tem que ser como eu. E é evidente, quando eu não tenho a qualidade do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é em todo o lado, eu sou um pecador normal como todos os outros, portanto só estou onde estou. Se estou na junta, se estou no passeio, se estou nas ervas, se estou no cocó do cão, se estou... não estou em casa, não estou com a família. E é evidente que o grande sacrificado desta minha entrega diária e permanente é a minha família, como eu.
Como autarca, o que acha da importância do trabalho da comunicação social, da nossa comunicação, do trabalho desenvolvido pela Rádio Lagoa?
Luís, como autarca e como cidadão, porque eu não deixo de ser cidadão por ser autarca. Eu não quero dizer, muitas vezes costumo dizer que eu não sou presidente. Eu estou presidente e amanhã deixo de estar. E cidadão serei a vida toda. E é quanto cidadão, se cada um de nós, nas suas atividades, nas suas profissões, formos sérios, é sempre bem-vindo. E a Rádio Lagoa é uma rádio séria e é uma rádio que é bem-vinda e que faz falta ao Conselho de Lagoa.
Ao aproximarmos do final deste mandato, há uma questão que se coloca. Em relação a si, antecipam-se outros voos?
Não, eu já não tenho. No outro dia, alegoricamente fiz um post no Facebook dizendo que tinha conseguido voar, mas esse voar foi a minha alma, e voei quando soube que o parceiro da APA era negativo. Mas para a minha alma voar, tive que ser empurrado por mais 3.500 pessoas. Os meus voos vão-se restar a ficar em casa, a dar mais cuidado à minha família, a usufruir da paz do lar, a dar mais atenção aos meus netos. Eu costumo dizer, a minha próxima candidatura, se calhar será um dia mais tarde, serei candidato ao lar de idoso de Fragude, para ir jogar às cartas, quem sabe consigo, com os outros amigos, e ficarmos ali à espera que o Criador nos venha buscar.
Ora bem, para terminarmos a nossa entrevista de hoje, portanto, como é que gostava que as pessoas avaliassem o seu trabalho, o seu mandato?
As pessoas sabem. E sabem de tal maneira que cada vez que uma equipa liderada por mim aparece a sufrágio, temos tido sempre a sorte de ter uma vitória esmagadora. As pessoas conhecem, as pessoas sabem aquilo que eu sou, sabem que eu estou sempre disponível para colaborar com toda a gente. Portanto, a mim pessoalmente não me preocupa, porque eu não tenho outras ambições a não ser servir a minha população e servir a minha terra.
Que mensagem quer deixar à população de Fragude e da sua freguesia?
A mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que acreditem que seguramente melhores tempos virão, e que Fragude, para muito que custe, um dia qualquer vai ter o reconhecimento por parte de todos, efetivamente, da terra fantástica que é, com uma gente maravilhosa.
Sr. Presidente, muito obrigado então pela sua disponibilidade de tempo. Sei que está com uma agenda apertada. Eventualmente teríamos muito mais assuntos para falar. Fica para uma próxima oportunidade o nosso abraço amigo e continuação dos bons êxitos e portanto, do seu trabalho na freguesia de Fragude.
Muito obrigado, Luís. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado também.